Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra então com vocês hoje que de fato já é uma preparação para essa questão de comunhão. Quero falar de comunhão e de propósito. Amém? Como o propósito de Deus em nossa vida está atrelado à questão da comunhão. Vamos orar mais uma vez, como estamos mesmo, sentados. Feche os teus olhos. Vamos pedir graça de Deus para esse momento. Pai, muito obrigado por estarmos aqui em tua presença, Senhor, mais uma vez reunidos, atentos para receber de ti sabedoria, graça, direção. Expomos a nossa vida, o nosso coração, Senhor, porque entendemos que fomos salvos para um propósito e nós desejamos muito fazer a tua vontade, queremos ser agradáveis a ti, queremos que a nossa vida seja expressão do teu louvor, seja para a tua glória, Senhor, seja um testemunho, uma carta viva para aqueles que não conhecem o Senhor possam ler, possam encontrar Jesus, a semelhança do Senhor Jesus em nosso viver. Então, Pai, te pedimos graça para esse momento, oramos para que a tua palavra, que é espírito, que é vida, toque de alguma maneira todas as pessoas que aqui estão, Senhor, e também todos aqueles que de alguma maneira ouvirão essa mensagem possam ser tocados e restaurados e aproximados da tua presença, Senhor, do teu coração. Senhor, tenha liberdade em nosso meio, por tua palavra e pelo teu Espírito Santo, edifica a nossa vida e nós recebemos com fé, com alegria, com gratidão aquilo que vem do Senhor. Nós oramos assim, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos falar sobre comunhão e sobre propósito. Essa questão da comunhão, amados, é fundamental para os nossos dias, porque tem uma convicção em nosso coração de que a Igreja do Senhor Jesus, nos últimos dias, vai viver uma profunda comunhão. Amém? A Igreja do Senhor, nos últimos dias, vai viver uma profunda comunhão. Não vai ser uma igreja distante, nem separada, nem individualista, nem egoísta. Vai ser uma igreja que entendeu o sentido de corpo. A palavra comunhão vem da palavra grega koinonia e ela aparece de fato com esse sentido no Novo Testamento, porque foi a partir da obra da cruz que a comunhão foi estabelecida. Essa comunhão é uma ligação que nós temos com o Senhor e uns com os outros, que vai além daquilo que é natural, que vai além de empatia ou de simpatia ou de qualquer coisa que nos ligue superficialmente. É uma ligação, é uma conexão real, espiritual, estabelecida por Jesus Cristo na nova aliança, estabelecida por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. A obra de Jesus nos fez um, a obra de Jesus nos tornou um só corpo, e hoje nós somos membros deste corpo. Isso não é apenas algo simbólico, é algo real. Nós somos um corpo. E Deus tem um propósito para ser cumprido com a igreja. E o propósito de Deus não pode ser cumprido sem que tenhamos uma comunhão profunda. Amém? Fala para alguém perto de você aí, diga assim: o propósito de Deus não pode ser cumprido a não ser que tenhamos uma comunhão profunda, real, verdadeira, forte, inabalável, estabelecida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por que é importante a gente pensar assim? Porque muita gente imagina o relacionamento com Deus apenas ele e Deus. Mas isso é apenas o começo. Quando Deus nos salvou, nos chamou para Ele, Ele também nos chamou para um propósito. Há um propósito para cumprirmos. Há algo que Deus quer revelar para o mundo através da igreja. Ele nos chamou, Ele nos predestinou para isso. A Bíblia fala, por exemplo, que Ele nos chamou, Ele nos justificou, Ele nos glorificou. Fomos predestinados para isso. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Você pode ler posteriormente, diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Esse texto nos dá a ideia de que antes de nós existirmos, já tinha um plano de Deus para a nossa vida. Fomos predestinados, e depois fomos chamados, e depois fomos justificados, até que possamos ser glorificados. Então, do chamado até a glória tem um caminho. A visão de Deus é que nós possamos refletir a sua glória. A sua glória para o mundo. Amém? Sua presença, sua vida, o seu poder, a glória de Deus vai se multiplicar na terra. O conhecimento de Deus vai se multiplicar na terra, assim como as águas cobrem o mar. Deus declara isso na sua palavra, há uma profecia. A glória de Deus vai encher toda a terra. Como isso vai acontecer? Através da igreja, através de um corpo. Não de pessoas individualmente falando, mas através de um corpo. Então, se nós, de fato, somos pessoas comprometidas com o plano de Deus, nós precisamos saber que esse plano não pode ser cumprido de maneira individual. Esse plano só pode ser cumprido na medida em que nós nos ligamos, na medida em que nós nos conectamos, na medida em que temos comunhão real uns com os outros. Porque se somos um corpo, meu irmão, a comunhão é a artéria onde flui a vida neste corpo, onde flui o sangue de Jesus nesse corpo. Amém? Fala para o seu vizinho, se somos um corpo, a comunhão é a artéria. É onde flui a vida. Por isso precisamos estar ligados uns aos outros. Como eu estava dizendo, nossa jornada com Deus começa de forma individual. Mas depois, o nosso entendimento aumenta, nossa revelação sobre o plano de Deus se amplia, e aí nós entendemos que não é mais algo individual, é algo coletivo. Eu fui salvo. Fala de um processo individual. Para um propósito, fala de um processo coletivo. Quando a gente olha para a vida de Jesus e para o propósito de Deus nele, nós podemos perceber isso. Deus manda um homem na terra, Jesus Cristo. Ele anda aqui, ele traz o reino, a presença, a glória de Deus, a vida de Deus, ele pregou a palavra do Senhor. Mas Jesus, logo que começou a sua jornada, o seu ministério, ele chama algumas pessoas. Porque Jesus estava absolutamente convencido, sabia disso, que o plano de Deus não poderia ser cumprido apenas através dele. Precisava ser através dele e através dos outros que o Senhor também iria salvar, iria chamar. Então Jesus chama e treina um grupo de discípulos, são os seus apóstolos que são enviados posteriormente. Enquanto os apóstolos estão sendo treinados, eles também já estão envolvidos com outras pessoas que se tornaram discípulos, e há um mandamento do Senhor: fazei discípulos, fazei discípulos. Quando Jesus morreu e quando Jesus ressuscitou, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco até o fim dos séculos. Ou seja, Jesus sabia que o plano de Deus não ia ser cumprido somente através dele, mas dele e de todos aqueles a quem o Senhor também chamaria. Amados, nós precisamos ter esse mesmo entendimento. Nós não estamos em Cristo apenas para resolver os nossos problemas individuais e depois cada um fica na sua. Não. Nós estamos em Cristo porque existe um plano de Deus, porque existem obras que devemos fazer juntos. Há algo que Deus quer revelar para o mundo. através da nossa unidade. Amém? Fala para o seu irmão aí, algo muito maior que Deus quer mostrar para o mundo através da nossa unidade. Amém? E de fato, o grande desafio da igreja nesses últimos dias, ou o grande desafio da igreja dos últimos dias, vai ser a comunhão. Vai ser a comunhão. Você já percebeu que as pessoas do mundo estão caminhando cada vez mais para a independência? Cada vez mais para uma vida isolada? Cada vez mais para uma vida voltada para si mesmo? Esse é o caminho do mundo. Até mesmo as famílias que tinham antes um pouco mais de comunhão em tempos passados, em décadas passadas, agora parece que dentro de muitas famílias o individualismo é que impera. Por quê? Porque o diabo tem investido tremendamente nesse caminho. O sistema desse mundo, o espírito deste mundo, a pregação desse mundo é cada um para si. Envolva-se com as suas coisas, com os seus projetos, com aquilo que você deseja. O importante é você, não o outro, não o próximo. Mas o caminho de Deus é diferente. Por isso que a igreja precisa entender e andar na contramão do mundo. E o grande desafio da igreja que quer revelar Jesus ao mundo, grande desafio da igreja que quer cumprir o propósito de Deus, chama-se comunhão. Comunhão. Porque hoje, em muitos aspectos, a gente vê também a igreja de Cristo separada, desconectada, até mesmo dentro das próprias denominações, digamos assim. Existem pessoas que frequentam cultos, mas com pensamento voltado para si mesmo. Se a gente perguntar assim para muitos crentes, não para os daqui, né? Claro, para os outros. Fala para o seu vizinho, é sempre os outros, né? Fala, acho que essa mensagem não é bem para a gente. Se a gente perguntar assim, qual é a razão de você estar na igreja? Muitos vão responder, eu estou lá para receber minha bênção. Talvez alguns outros vão dizer assim, eu estou lá para ir para o céu. Eu não quero ir para o inferno, então é melhor eu ir para a igreja. Alguns vão dizer, talvez eu estou lá para prosperar, vou ver se funciona mesmo. Alguns talvez digam, eu estou lá porque tem uma tradição dos meus pais, a minha família, eu estou continuando essa tradição aí. Mas o problema é que se a nossa visão for individual, a nossa visão está contrária ao plano de Deus. Porque o plano de Deus é coletivo, é um corpo. O plano de Deus é nos conectar. O plano de Deus é nos tornar um só, um corpo, com uma visão, com um coração, com o mesmo espírito, com a mesma fé, com a mesma unção, com o mesmo propósito. Fala para alguém perto de você, não vai ser fácil não. Fala assim para o seu vizinho, eu tenho a minha vida, você tem a sua. Como é que vai ser isso, né? Esse negócio de ser um, que isso? Calma aí, vamos ser um lá no céu. Não, amado, nós temos que ser um aqui, na terra. Mas é um tremendo desafio. Por quê? Porque a gente pensa, já é um desafio muito grande nós vivermos nesse tempo, nós vencermos as dificuldades, as lutas do dia a dia. Quanto mais exigências que parecem vir de Deus e desafios para nós, mas Deus, Ele é poderoso para fazer em nós, amados, muito além do natural, muito além. O fato é que nós não podemos ter uma visão nem uma compreensão individual. Nós fomos chamados por um propósito e esse propósito só pode ser alcançado através da nossa comunhão. Nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão uns com os outros. Uns com os outros. Até porque só tem uma igreja, só tem um corpo. Amém? Fala assim para o seu vizinho, se alguém te perguntar, Que igreja você pertence? Você pode responder. Eu pertenço à única. Né? Só tem uma mesmo, né? Então, glória a Deus. Sabe, amados, a casa de Deus, ela é edificada através da comunhão dos santos. Lembra isso, guarda isso no seu coração. Quero compartilhar algumas verdades que já vão preparando o nosso coração, preparando o nosso espírito para o tempo de primícias. A casa de Deus, a igreja, esse corpo, é edificado através da comunhão dos santos. Toda a edificação da casa de Deus tem como elemento fundamental a comunhão, a conexão, a ligação feita pelo Espírito Santo entre as pessoas que Deus chama para um propósito. Quando a gente olha na Bíblia, nós encontramos várias figuras que representam a igreja. Uma das figuras mais significativas é o tabernáculo. O tabernáculo, ele está descrito lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo e vários textos. Então, lá no passado, Deus ordenou que Moisés construísse um tabernáculo, uma tenda, um lugar para a habitação de Deus. E aquele lugar que Deus mandou Moisés construir, ele aponta profeticamente para a igreja. Ele aponta para a casa de Deus, ele simboliza a casa de Deus. Essa casa que somos nós. Amém? Que somos nós. Hebreus deixa isso muito claro, a carta aos Hebreus. A Bíblia fala que Moisés foi fiel à casa de Deus como servo, enquanto Jesus foi fiel à casa de Deus como filho. E esta casa somos nós. Nós é que estamos agora, nesta nova aliança, sendo edificados como casa de Deus. Mas quando nós olhamos para aquela casa do passado, para aquela edificação do passado, nós podemos compreender as verdades de Deus a respeito da edificação da igreja. Então veja, a casa de Deus no passado, ela foi feita de maneira especial, com materiais especiais. As suas paredes, por exemplo, eram feitas de madeira e cobertas com ouro. Eu vou ler aqui três versos que apenas mostram isso para a gente em Êxodo 26, versículo 15, verso 29 e verso 30. Diz assim: farás também as tábuas do tabernáculo de madeira de acácia, as quais serão colocadas verticalmente. E cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas para passar por elas travessas. Também as travessas as cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que foi mostrado no monte. Então, Deus havia dado um modelo para Moisés para que ele construísse o lugar da habitação de Deus, o lugar da presença de Deus, o lugar da glória de Deus. Era a casa de Deus na terra, a casa de Deus no meio dos homens. E Moisés foi fiel ao modelo que Deus deu a ele. E Deus então disse: olha, Moisés, as madeiras, as paredes desta casa, deste tabernáculo, elas vão ser feitas de madeira, mas elas precisam ser cobertas de ouro posteriormente. Então, quem olhava via o ouro, mas era madeira por baixo. E essa madeira era coberta toda de ouro. Isso tem uma lição tremenda, né? O tabernáculo tem muitos elementos simbólicos, mas eu quero tomar como base a questão da madeira e das paredes do tabernáculo, porque eles representam a edificação desse tabernáculo. Então, veja, Deus falou assim: essas madeiras têm que ser da madeira de acácia, que não era assim a melhor madeira da época para se construir. Existiam outras madeiras mais nobres, talvez mais duradouras, né, com características melhores, mas Deus disse: não, faz da acácia. Por quê? Porque Deus é sempre Deus. Ele pega aquilo que aparentemente não tem muito valor e transforma em algo glorioso. Amém, amados? Fala para o seu irmão, ele fez assim com a nossa vida. A gente não era nada. Mas Deus tomou a nossa vida e Ele quer trabalhar com a gente até que a nossa vida se torne uma vida gloriosa. Amém? Lembra que nós lemos, aos que predestinou também chamou, aos que chamou justificou e aos que justificou também glorificou. Eu quero mostrar esse caminho, desde o chamado de Deus até que a glória de Deus seja estabelecida em nossa vida. Então veja, as pessoas que construíram o tabernáculo no passado, Bezaleel e outros mais que foram preparados por Deus, eles tinham todo um processo de ir buscar esta madeira, cortar as árvores e trabalhar com esta madeira até que elas pudessem ser de fato utilizadas na edificação da casa de Deus. Esse processo aponta para o processo da nossa vida. Nós somos salvos, ou seja, Deus perdoa os nossos pecados, mas a palavra de Deus e o Espírito de Deus trabalha com a nossa vida até que nós possamos ser úteis para o propósito de Deus. Fala para alguém perto de você, se o Espírito de Deus e a palavra de Deus não tiverem liberdade em nós, então nós não somos úteis para o propósito. Mas se nós permitirmos que o Senhor trabalhe em nós, então seremos úteis e seremos participantes deste propósito de Deus. Então veja, quando alguém ia fazer o tabernáculo, ia lá e arrancava a árvore, os troncos de acácia, assim como nós também um dia fomos arrancados deste mundo. Ou do sistema deste mundo. Quando a gente aceita Jesus, a Bíblia fala que Deus nos transporta de um reino para o outro, do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então nós também fomos arrancados de um lugar para o outro. Agora nós somos troncos e nós precisamos ser lapidados, trabalhados, lixados, cortados, até que a gente se torne útil para o reino de Deus, o reino de Deus. Efésios capítulo 2, verso 22 diz assim, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então entenda que eu e você somos como esta madeira que foi arrancada e agora precisa ser trabalhado. Imagino que a primeira coisa que aqueles artesãos viam na madeira eram troncos cascudos, porque entregavam os troncos lá para eles. E eles olhavam para aquilo e pensavam, vou ter que trabalhar bastante com esse tronco aqui. Eles ficavam vendo onde é que iam serrar, cortar, lixar, se aquele tronco podia ser útil realmente para o propósito, para a edificação. Pergunta para alguém perto de você, o que seria assim um tronco cascudo? Então vou dizer, é um crente que ele é salvo, mas ele ainda não permitiu muita mudança na sua vida. Precisa arrancar todas as cascas. Pergunta para alguém perto de você, tem alguma casca que precisa arrancar da sua vida aí? Pergunta para alguém, você é um tronco ou você já é uma tábua? Agora a questão é que Deus não faz nada em nossa vida, Deus não transforma nada em nossa vida para o propósito dele sem a nossa permissão, sem o nosso desejo, sem a nossa cooperação. O Novo Testamento é muito claro, dizendo que somos cooperadores com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse isso claramente. Ele falou, nós somos apenas cooperadores com Deus. Então, permitir essa mudança, permitir essa transformação, permitir que essas cascas sejam arrancadas, depende de nós. Por quê? Porque o Espírito Santo diretamente e o Espírito Santo através da vida dos irmãos é que se transforma neste instrumento para transformar a nossa vida, para preparar a nossa vida para o propósito de Deus. Amém, queridos? Um crente cascudo, por exemplo, é aquele que não consegue se relacionar. Ele não consegue se conectar. Por quê? Porque ele não é uma tábua trabalhada, ele é um tronco. E alguns pensam assim, eu sou assim mesmo. Se quiser gostar de mim, tem que gostar assim. Não é? Se quiser me aceitar, tem que me aceitar como eu sou. Eu não vou mudar em nada. Meu irmão, se você aceitou a Jesus já há mais de 6 meses e não mudou em nada, misericórdia. Meus sentimentos. Cuidado, porque tem tábua, o tronco que é dispensado, não serve para o propósito de Deus. Tem muita gente no cemitério que foi chamado para cumprir o propósito de Deus e não cumpriu. Por quê? Porque não permitiu as mudanças. Tem muita gente no corpo que não entendeu isso, não considerou o corpo, não considerou os irmãos, não considerou o contexto, não entendeu o trabalhar de Deus, e quando não entende, não discerne o corpo, o apóstolo Paulo chegou a dizer, fica doente, fraco e morre. 1 Coríntios 11 está escrito isso quando ele fala da ceia, sobre discernir o corpo. Discernir o corpo é discernir os irmãos, os relacionamentos, esse trabalhar de Deus. Esse mistério, mas é algo real, feito pelo Espírito Santo, estabelecido no sangue de Jesus, essa realidade de que somos agora o corpo de Cristo. Então, há um processo, há um trabalhar de Deus em nossa vida, um processo de santificação, um processo de transformação do caráter, do temperamento. Nosso temperamento tem que ser submisso ao Espírito Santo. Amém? Alguém pode falar assim, não, mas meu temperamento é esse, eu sou sanguíneo, eu sou colérico, sou melancólico, fleumático, sei lá, não importa. O temperamento tem que ser submisso ao Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Então há um processo de produção de fruto em nossa vida. Frutos que vão demonstrar essa transformação. Fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, verso 22, em diante, 22 a 24, diz assim, mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, né? Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que ele está falando aqui? Ele está falando, olha, os que são de Cristo permitiram esse trabalhar de Deus, crucificando a sua carne, permitindo essa transformação, permitindo ser cortado, permitindo ser lixado, permitindo ser preparado. E então, eles agora produziram, ou estão produzindo, frutos do Espírito. É o corte, é a preparação. Crucificação da carne. E Deus faz isso através, como eu disse, do Espírito Santo. Tem uma ação do Espírito e da palavra diretamente em nós. Mas Ele faz isso também através das pessoas que nos cercam. Amém? Fala para o seu vizinho. Deus trabalha em nossa vida através das pessoas. Através dos irmãos. Pergunta para alguém assim, tem alguém sendo instrumento de Deus para lixar a sua vida? Não fuja da lixa. Né? Porque até Jesus, meu irmão, minha irmã, precisou ser lixado. Até Jesus precisou ser aperfeiçoado para cumprir o propósito de Deus. Está escrito em Hebreus, no capítulo 5, a Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado por aquilo que padeceu. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então Jesus, pelas coisas que sofreu, pelas circunstâncias, pelas lutas, pelos desafios, pelas pressões, ele foi aperfeiçoado. Lembra que Jesus estava aqui na terra como homem. Ele era Deus, mas Filipenses diz que ele não usou o atributo de Deus. Ele podia se apegar ao fato de que ele era Deus e usar os atributos de Deus para vencer as pressões aqui na terra. Não, mas ele se humilhou, tomando a forma de servo, diz a palavra, se humilhou, foi obediente e se humilhou até a morte, morte de cruz. E então ele cumpriu o propósito de Deus. E quando a Bíblia fala isso lá em Filipenses, sabe o versículo que vem antes? É o versículo que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Em outras palavras, se prepare para passar pelos mesmos processos. O que é que significa esse processo de Jesus? Esse processo de Jesus é que ele tinha em suas mãos o poder de não passar por essas dificuldades. Ele podia escolher um caminho diferente. Ele podia escolher fazer a vontade dele. Ele tinha uma vontade humana. Tanto que lá no Getsêmani, essa vontade aparece. Ele fala: Pai, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então ele tinha um poder de escolha em todo o tempo. Mas para cumprir o propósito de Deus, ele se entrega, ele foi obediente, ele entendia que naquele caminho tinha um propósito de Deus, e naquele caminho ele foi aperfeiçoado. Então há um caminho para nós sermos aperfeiçoados. E sabe qual é o nome desse caminho para sermos aperfeiçoados por Deus? Fala aí para o seu vizinho: comunhão. Comunhão nos aperfeiçoa. Trabalha com a nossa vida. Porque a madeira precisa ser trabalhada, lixada, lisa, aplainada. Isso aponta para circunstâncias que a gente não gosta. Até que se encaixe perfeitamente. O encaixe significa comunhão, aliança, conexão, unidade, feita pelo Espírito, pela palavra e por relacionamentos do reino. Então muita gente resiste a esse processo ou não compreende esse processo. Então a pessoa aceita Jesus, tem os seus pecados perdoados, vai para o céu, mas ela está na igreja e de repente começa a ter qualquer dificuldade, a pessoa foge, se frustra, se ressente e diz: eu não preciso viver isso, eu não preciso passar por isso, eu não quero ter envolvimento com essas pessoas e tudo mais. E ela pode se fechar no seu mundo, na sua vida, desenvolver o relacionamento com Deus do seu jeito, ela pode esquecer-se do propósito de Deus, ela pode caminhar com Jesus, entre aspas, à distância. Mas sabe o que acontece? Pessoas assim vão perdendo a realidade espiritual, vão ficando endurecidos, não são renovados e não estão sendo preparados para cumprir o propósito. Por quê? Porque não estão permitindo essas mudanças na sua vida. Fugiram do corte, da lixa, dos processos que poderiam aperfeiçoá-los. Gente que não responde bem aos problemas. Quem é que não responde bem aos problemas? Quem está cheio de argumento, quem está cheio de razão, não é? Cheio de sabedoria humana, crítica, enfim. Conhece alguém assim? Os primeiros problemas a pessoa fala, não brinco mais, frustrei, me ressenti, acho que não é bem isso que eu esperava. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dar uma boa notícia, acho que é uma boa notícia para você. Você vai conviver com gente até a volta de Jesus, e muitas dessas pessoas vão ser gente complicada. Ninguém quis dizer amém? Mas se você responder corretamente, se você manter o foco em Jesus, sua vida vai ser aperfeiçoada para um propósito muito maior. Está lotado de gente frustrada por aí. Está cheio de gente crítica por aí. Está cheio de gente dizendo, olha, quer saber? Porque eu me frustrei com um, com outro, naquele, com, né, fulano de tal. Está cheio de gente dizendo que não tem amor, que as pessoas não lembraram de mim, sei lá o quê. Está cheio de gente assim. Mas eu pergunto, o propósito de Deus vai ser cumprido através dessas pessoas? Não. Elas vão criticar até chegar lá na glória. Quando chegar face a face com Deus, elas vão expor as críticas. O que você acha que vai acontecer? Bom, deixa para lá, não vai ser o nosso caso mesmo. Mas já pensou alguém chegar lá na presença de Deus, né? Jesus volta, a pessoa se vê face a face com Deus. Estou imaginando aqui, a Bíblia não diz isso, vai ser assim exatamente, mas Deus fala lá, Gabriel, traz aí o filme da vida dessa pessoa. O que é que você fez lá? Que propósito você cumpriu? Não, Senhor, deixa eu dizer primeiro umas coisas. O Senhor não sabe como fulano de tal me fez mal. E como eu fiquei frustrado com aquele outro. E como eu decepcionei com aquela situação. Ai, como eu passei 15 anos triste da minha vida, porque aquele dia aconteceu tal coisa, isso, aquilo. Então, Senhor, por isso que eu não fiz nada. E Deus vai falar, e daí? Você não sabe que tudo isso, tudo ou tudo aquilo, era para te aperfeiçoar? E você fugiu, e você fugiu, e você fugiu, você não confiou em mim. Como Jeremias, né? Em Jeremias capítulo 12, aparece Jeremias tentando discutir com Deus, como se fosse possível. Mas ele profeta Jeremias, é dito na Bíblia como profeta chorão. Então ele chega para Deus e fala, Deus, eu sei que o Senhor vai ganhar no argumento, mas mesmo assim eu vou reclamar de umas coisas. Então ele já chegou entregando, mas ele queria reclamar. Então ele começou a dizer para Deus assim, olha, eu não entendo. Eu te sirvo, mas o ímpio é que prospera. Eu estou aqui te obedecendo, passando lutas, problemas, necessidades e pressões, mas os outros parecem que estão felizes, aqueles que não te servem, isso, aquilo. E ele começou a reclamar com Deus. Aí vem a resposta de Deus. Deus, em outras palavras, respondeu para ele assim, e daí? Qual é o problema? Aí Deus aproveitou e falou, então deixa eu te contar outras coisas. Não são só os ímpios, não. Até os da sua família falam mal de você. Coisa que ele não sabia, né? E Deus falou para ele, ainda está muito bom, vai piorar a coisa. Deus falou para ele assim, se você foge numa terra de paz, como é que você vai fazer no meio da guerra? E acho que Jeremias pensou, o quê? Ele falou, olha, você está cansado andando junto com homens que andam a pé. Como é que você vai competir com os cavalos? Essa foi a resposta de Deus para o profeta Jeremias. O que eu estou querendo dizer, querido, é que os nossos argumentos, nossas justificativas, nossas frustrações, nossos desânimos, nossas justificativas para ficarmos paralisados, não servem diante de Deus, nada disso serve diante de Deus. Porque Ele nos chamou e Ele deseja nos aperfeiçoar para um propósito. E muita gente não permite este propósito, essa mudança, essas transformações na sua vida. Sabe o que eu quero dizer? Que não importa o que aconteça, se der certo ou se der errado, se nós continuamos olhando para o Senhor, olhando para Jesus, tendo absoluta confiança nele, nós seremos aperfeiçoados. Cada dia nós vamos ter mais conhecimento, mais entendimento, mais sabedoria, mais discernimento, mais luz, mais visão, mais graça, mais poder, mais autoridade, mais governo sobre a nossa vida. Não importa o que passemos. A questão é como nós vamos responder a esses processos. Então a comunhão vai ser, e de fato já é, um dos maiores desafios da igreja dos últimos dias. Porque o propósito só pode ser cumprido na medida em que nós estamos ligados uns com os outros em comunhão verdadeira. Então, tem gente que não responde bem, tem gente que se frustra, tem gente que corre, tem gente que se ressente, tem gente que se distancia, e tem gente que se desvia. Engraçado essa questão de desviados, né? A maioria das pessoas que eu conversei até hoje que estavam desviadas do Evangelho, elas justificam esses desvios em cima de outras. Não vai colar. A questão é, se a gente continuar olhando para o Senhor Jesus, se a pessoa agiu bem, se os irmãos que estão ao nosso redor agiram bem, sabe o que vai acontecer? Eles vão permanecer andando conosco. Eles vão permanecer avançando conosco. Eles vão permanecer avançando no propósito de Deus, crescendo, sendo aperfeiçoados. Se agiram mal, ficam para trás. Mas ninguém para você, ninguém para a sua vida, ninguém te impede de ter um destino glorioso a não ser você mesmo. Nem os homens, nem o inferno todo, nem o mundo pode nos impedir de ter um destino glorioso. Nós fomos chamados para isso, para refletirmos a glória de Deus para o mundo, na medida em que estamos em comunhão uns com os outros, ligados uns aos outros no amor, no temor do Senhor, na aliança do Senhor. Mas se a gente responder mal, se a gente ficar dando vazão à nossa alma, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, às nossas frustrações, então nós ficamos para trás. Mas se nós fitarmos os olhos em Jesus, se nós colocarmos nosso coração no Senhor, não importa se as pessoas respondem bem ou respondem mal, nós sempre vamos avançar. Nós sempre vamos avançar e nós sempre seremos aperfeiçoados. Sabe, algumas pessoas não respondem bem, mas outros respondem bem. Esses estão sendo trabalhados, aplainados, lixados, vão sendo preparados para a glória de Deus. O ouro representa a glória de Deus. A madeira representa o que é humano. Mas o ouro representa a glória de Deus. Quando as madeiras estavam lixadas, preparadas, no tamanho certo, no encaixe certo, então vinha o ouro sobre elas. Sabe, a nossa vida não vai ser gloriosa enquanto muita coisa ainda está pendente, muita coisa não está resolvida, mas se você permanecer no Senhor e permitir o trabalhar do Espírito na sua vida, ser aperfeiçoado, então a sua vida vai ser gloriosa. Amém? Fala para o seu irmão, você foi destinado para ter uma vida gloriosa. Essas pessoas são aquelas pessoas perseverantes. Pessoas que prevalecem contra tudo e todos, que miraram no propósito de Deus e não na circunstância. Tem que olhar para o propósito, não para a circunstância. Esse ouro representa a glória de Deus. E o ouro, essa glória, ela começa a vir sobre a nossa vida justamente quando estamos nos encaixando, nos aproximando uns dos outros. Ou seja, comunhão. Quando lá no passado o artesão olhava para a madeira e ele colocava uma madeira junto da outra e se encaixava perfeitamente, então era o tempo de vir o ouro por cima da madeira para que a casa de Deus fosse edificada. Isso aponta para a nossa vida. Quando, de fato, você já venceu aquelas coisas superficiais, aquelas coisas carnais, você já venceu as fofoquinhas, quando você já venceu as frustrações, quando você não depende mais das suas emoções, quando você já desistiu dos seus argumentos, quando a gente já deixou de lado o espírito crítico, quando nós não usamos mais de tanta justificativa para a nossa vida, mas nós entendemos que, embora ainda não sendo perfeitos completamente, mas estamos no processo de Deus, mas tem uma aliança, tem um propósito, tem um caminho, tem um sangue que nos comprou, e nós fazemos parte de um corpo, e é nisso que eu tenho que estar conectado para receber vida, para continuar sendo fortalecido. Então, nós somos ligados uns aos outros, e quando somos ligados uns aos outros, nesta comunhão profunda vem a glória de Deus. Pergunta para alguém, você tem aliança com muita gente ou com pouca? Ou com nenhuma? Fala assim, comunhão, comunhão, comunhão verdadeira mesmo, tem? Tem aí na sua vida? Eu frequento. Vou lá, de vez em quando, canto, faço até minhas orações, dou uma oferta para Deus ficar feliz. Deus está falando conosco, está chegando um tempo de glória, tempo de glória. Como é ter uma vida gloriosa, irmãos? Será que a gente consegue imaginar, dimensionar isso, discernir? Uma vida gloriosa é alguém que reflete a presença de Deus. Uma vida gloriosa é alguém que venceu o mundo. Uma vida gloriosa é alguém que não vive mais pelas circunstâncias. Uma vida gloriosa é alguém que desenvolveu o caráter de Cristo. Uma vida gloriosa é alguém que não se desvia mais nem para a direita nem para a esquerda, porque ela tem um caminho reto, tem alvo, tem propósito, sabe o que quer, sabe para que existe, conhece a sua identidade, conhece o seu valor, sabe onde está e para onde vai. Uma vida gloriosa derrama graça na vida dos outros, derrama bênção na vida dos outros. Mas tudo que a gente disser ainda é pouco. Penso que ainda é muito pouco para descrever a vida gloriosa que o Senhor tem para cada um de nós na medida que entendermos o que é ser corpo, o que é ter coinonia, o que é andar em aliança. Você já pensou não se preocupar mais com nada? Deus tem isso para você. Será que Jesus andou preocupado aqui na terra? Não. É claro que ele enfrentou lutas, pressões e tudo mais, oposições. Mas ele não tinha preocupação com nada. Porque ele confiava em Deus, estava profundamente conectado com Deus. E quando nós entendermos esse processo da comunhão, o ouro começa a vir sobre a nossa vida. Deus planejou a nossa vida em comum. Deus planejou que fôssemos um corpo para que Ele pudesse revestir de glória. Deus planejou que fôssemos uma casa espiritual, edificados como o tabernáculo foi edificado no passado, para que Ele pudesse revestir de glória. Quantos querem receber essa glória de Deus? Aleluia. Sabe, nesse processo de preparar a nossa vida para receber a glória de Deus, uma coisa que a gente não pode se preocupar é com o trabalhar de Deus na vida dos outros. Porque às vezes a gente tem a tendência de pensar, puxa, se fulano de tal deixasse Deus, deixasse o Espírito Santo trabalhar na vida dele, ele seria uma bênção. Ela seria uma bênção. Não, nós temos que pensar em nós mesmos. Nós precisamos permitir que a palavra e os relacionamentos trabalhem em nós. Aí se nós falharmos, perdoa, continua amando, servindo, olhando para Jesus, continua avançando. Porque se a gente chegar junto no final, nós seremos revestidos da glória de Deus. É por isso que a Bíblia está cheia de mandamentos que nós devemos cumprir juntos. Mutualidade, mutuamente temos que cumprir esses mandamentos. Não dá para fazer individual. Por exemplo, a Bíblia fala para amarmos uns aos outros, tem que estar junto. Para honrar uns aos outros, precisa estar junto. Para receber uns aos outros, tem que estar junto. Para admoestar uns aos outros, precisa estar junto. Para servir uns aos outros em amor, precisa estar junto. Para perdoar uns aos outros, para ensinar uns aos outros, para nos confortar com a palavra de Deus, para edificarmos uns aos outros, para exortar, para considerar, para confessar as nossas faltas uns aos outros, para ser hospitaleiro, para ministrar dons, para sujeitar-nos uns aos outros, para levarmos a carga uns dos outros, para suportarmos uns aos outros. Está cheio, 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 cheio de mandamento que a gente só consegue cumprir juntos. Juntos. Então, irmãos, a coisa que mais transforma a nossa vida são relacionamentos preparados por Deus. Quando eu falo relacionamento preparado por Deus, não estou falando de apenas uma amizade, empatia. Tem gente que tem empatia porque se identificou com uma pessoa, não no espírito, mas na carne. Por exemplo, uma pessoa cheia de autopiedade, quando encontra outra pessoa cheia de autopiedade, o que você acha que acontece? Ai, alguém pensa como eu. Alguém sofre como eu. Alguém é incompreendido como eu, vou mandar junto. Isso é comunhão na carne. Quando uma pessoa crítica encontra com outra, ai, alguém critica como eu. Me sinto até melhor. É comunhão na carne. Mas Deus prepara relacionamentos no Espírito. Aí alguém pergunta, como é que eu vou saber? O Espírito Santo está dentro de você para você saber isso. Até nisso, a gente vai ficar indesculpável. Se a gente chega lá diante de Deus e falar, Deus, por que o Senhor não me mostrou as pessoas que eu devia andar? Ele vai responder, eu quis mostrar. Inclusive, coloquei o meu espírito dentro de você para você saber isso, mas você não ouvia. Então, a gente está numa situação delicada. Nós estamos indesculpáveis. Mas Deus, que é um Pai bondoso, amoroso, Ele está sempre nos mostrando. Amados, relacionamentos podem transformar a nossa vida. É claro que relacionamentos errados podem levar a gente para o buraco. Não é porque está na igreja que está tudo certinho, né? Fala para o seu vizinho, nem tudo que reluz é ouro. Cuidado. Ai, aquele irmão é uma bênção, ele está na igreja, é. O inimigo também está, às vezes. De onde vens tu, ó inimigo do culto? Misericórdia, né? Então, tem relacionamentos que levam as pessoas para baixo, tem relacionamentos que amarram, tem relacionamentos que impedem, tem relacionamentos que embaraçam, mas irmãos, tem relacionamentos que são poderosos, que transformam a nossa vida, que mudam a nossa história, que nos colocam no propósito de Deus, que abrem novos horizontes, que nos fazem ver, que nos fazem entender, que nos fazem compreender, que nos fazem encaixar, que revelam o sentido, o propósito da nossa vida, que leva a nossa vida para novos níveis. Deus preparou isso para a gente. É disso que nós estamos falando. Porque nós não podemos esquecer dessa verdade de que na cruz Ele nos ligou, Ele nos conectou, Ele nos fez um para que cumpríssemos o propósito de Deus. Agora, Nós precisamos, este ano, mais do que nunca, ter afinidade com o Espírito Santo. Para que a nossa comunhão seja comunhão real, verdadeira, no Senhor, no Espírito. Não na carne, não nas emoções, não nos sentimentos, mas no Espírito. Sabe, comunhão no Espírito, relacionamento no Espírito, caminhar com pessoas no Espírito, é o que mais muda a nossa vida, é o que mais cura a nossa vida, é o que mais nos lança no propósito de Deus. A Bíblia está cheia disso, de pessoas que estavam vivendo uma vida natural, comum, de repente se conectaram a outras e o propósito de Deus aconteceu. Eliseu estava lá cuidando dos bois, quando Elias passou, ele sabia que ambos estavam ligados. Elias só fez um sinal assim, jogou a capa, Eliseu falou, ó, mudou minha vida. Largou os bois, largou tudo, falou, vamos andar junto. E eles não estavam andando juntos para não enfrentar problema nenhum, ao contrário. Enfrentaram muitas resistências, mas Eliseu viu o propósito da sua vida naquela conexão que ele teve com Elias e assim por diante. Jesus passou, conectou-se aos discípulos, os discípulos conectaram a outras pessoas e assim o Evangelho de Deus até hoje, e o propósito de Deus até hoje está se cumprindo na face da terra. Mas nós estamos chegando nos últimos dias. Nos últimos dias, o mundo vai ser cada vez mais individualista, egoísta, egocêntrico, voltado para si mesmo. Cada um na sua vida, cada um no seu mundo, cada um nos seus desejos, cada um nas suas paixões, cada um nas suas obras, cada um nos seus planos, cada um na sua visão. No reino, diferente. A gente abre mão de questões, visões, de obras individuais para um propósito. E quando a gente encontra esse propósito, tudo flui. Tudo funciona, o mundo se abre, os céus se abrem, os anjos, arcanjos, querubins, serafins vão trabalhar para você, porque você está cumprindo o propósito de Deus. Você pode imaginar isso? Tem uma festa no céu, quando algumas pessoas se juntam por um propósito. Eu imagino que tem uma grande festa, eles falam, ah, conectaram finalmente, eles vão cumprir o propósito, vamos trabalhar. Porque enquanto a gente não se liga, os anjos estão lá esperando, né? Tira um pouco da poeira, porque fazem centenas de anos que eles estão lá esperando. Falei, e aí, anjo? É, não, eu fui designado para ajudar no cumprimento do propósito. E você não vai trabalhar? Não, porque cada um está andando no seu caminho. Eles não se juntaram ainda, mas é só se juntar. Quando gente com propósito se junta, o reino vem. O reino vem. Sabe, nos últimos anos a gente tem lembrado bastante da oração que Jesus nos ensinou, vem o teu reino. Parece que esse ano a gente está orando assim, Senhor, vem o teu reino. E Deus está falando, então junta para ver. Como não vem? Se não vem, se não acontece, conecta. Não uma conexão distorcida, carnal, mas uma conexão para o reino de Deus, para o cumprimento do propósito de Deus. Quando a gente junta, o reino vem, as coisas acontecem. Sabe, querido, teve um alto preço por isso. Jesus deu a sua vida para que nós pudéssemos ser o que já somos no Espírito e o que precisamos ser como expressão aqui na Terra. Uma família, uma casa, um corpo, um só. Então, Jesus deu a sua vida por isso. Ele derramou o seu sangue por isso. Para que toda barreira de separação fosse removida da nossa vida. E de fato, o propósito de Deus se tornasse o propósito da nossa vida. Essa unidade não é apenas pegar na mão de alguém e cantar um cântico e dizer, olha, que bom que somos irmãos, e ficar aí. Tem que ser a nossa vida, tem que ser o nosso propósito, tem que ser a nossa essência. Eu estou no propósito de Deus na medida em que estou em comunhão com Deus e ligado aos meus irmãos. Eu sei na minha vida que se eu encontrar isso, se eu encontrar e se eu me conectar corretamente com o meu espírito, com a minha vida, a essas pessoas, então o propósito de Deus vai ser cumprido e o nosso final vai ser glorioso. Se eu não me conectar, se eu não entender, se eu ficar pelo meio do caminho embaraçado, eu vou ter salvação. Mas não uma vida gloriosa. Não um galardão. E o propósito de Deus vai ser cumprido por outras pessoas. Mas Deus quer cumprir o propósito através de nós. Tinha um cântico antigo que dizia assim, não passe de nós. Não passe de nós, não passe da nossa geração, Senhor. Não passe o teu poder. Não passe o teu propósito, não passe de nós. Ou seja, era o clamor de uma geração dizendo, Deus, nós queremos assumir aquilo que o Senhor nos chamou para ser em Cristo Jesus. Que seja esse o clamor da nossa vida. Senhor, não passe de mim, não passe de nós. E a nossa mente natural não entende muito isso, porque quando a gente ouve uma palavra assim, a gente fica pensando, peraí, mas eu tenho a minha vida, meu trabalho, meu estudo, minhas coisas, minha família, meus relacionamentos, meu tempo, minha falta de tempo, são tantas coisas, como é que isso funciona? Isso é porque a nossa mente natural não entende, mas quando a gente entende no Espírito, tudo encaixa, tudo tem sentido, tudo tem propósito, até coisas que estão em nossa vida pessoal, vão se encaixar no propósito de Deus, porque Deus fez todas as coisas perfeitas. Perfeitas. Você foi desenhado, construído para o plano de Deus, para o propósito de Deus. E você foi chamado para esse tempo, para essa geração. É por isso que a gente vive nesse tempo. Podíamos ter nascido há 200 anos atrás, ou daqui a 100 anos, não sei. Nós vivemos nesse tempo, que nós somos chamados para cumprir o propósito de Deus nessa geração. Aleluia! Mas esse propósito só pode ser cumprido através dessa coisa chamada comunhão. Comunhão. Quando a gente pratica isso, vai acontecer aquilo que o Salmo 133 diz. Diz assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos. É como óleo sobre a cabeça que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes, como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Esse salmo, embora tão pequeno, mas tão poderoso, diz assim, como é precioso esta união, como é preciosa esta união, como é precioso este ligar, esta conexão, como é preciosa esta obra feita para que pudéssemos ser ligados uns aos outros e formarmos um corpo, o corpo de Cristo. Isso é poderoso. Quando a gente entende, não na carne, mas no espírito, e a gente conecta a nossa vida em compromisso, em aliança, em amar, em servir, e de fato entendemos isso, a Bíblia está dizendo, nesse ambiente vem unção. O óleo aí fala da unção. Nesse ambiente vem unção. Nesse ambiente de conexão, de ligação, vem poder, vem restauração, vem vida. Diz a palavra, ali o Senhor ordena a vida. A vida de Deus vai acontecer em nossa comunhão, amém? Vida de Deus. Por isso que eu falei, a comunhão é a artéria onde flui o sangue, a vida no corpo de Cristo. É comunhão, não tem jeito. Se não entender isso, fica fraco, doente. Como diz a palavra também. Ali o Senhor ordena a vida e a bênção. Fala assim para o seu vizinho, você não imagina o tanto que Deus quer te abençoar. Assim, não é uma bênção para suprir as suas necessidades básicas. Fala assim, é uma coisa para transbordar. É boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. É sua vida e muito além do que você imagina. Ela sabe como? Comunhão, conexão, feita por Deus, no Espírito, desatando a sua vida, liberando o propósito, liberando o teu destino, abrindo horizontes, abrindo novas portas, trazendo entendimento, trazendo revelação, trazendo uma unção nova e fresca, trazendo a vida de Deus. Diga assim, tem pessoas que quando você se conectar, vai ter uma explosão de bênção e de vida, porque isso foi preparado por Deus. Diga, Ele te predestinou para isso. Ele te chamou para isso. Ele te justificou para isso. E Ele deseja que o final seja glorioso. Que a sua vida seja uma vida gloriosa. Amém, amados? Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. Vamos ficar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho uma convicção que neste ano nós vamos ser muito desafiados. Desafiados a deixar coisas que estávamos segurando. Desafiados a trazermos para a luz coisas que estavam nas sombras. Desafiados a mudarmos a nossa mentalidade. Desafiarmos a amar. Desafiados a perdoar. Desafiados a envolvimento. Mas por quê? Porque nós precisamos romper para o propósito de Deus. Vai ter um romper de vida. Vai ter um romper da graça. Vai ter um romper de unção. Vai ter um romper de prosperidade. Vai ter um romper de cura em nossa vida. Porque Deus quer cumprir o propósito dele. Mas ele só pode cumprir esse propósito quando tem unidade e comunhão. Deus ordena a bênção na unidade. Amém, amados? O desejo profundo do meu coração é que o Espírito Santo, nesse processo, mostre para cada um de nós, de uma forma muito clara, como nós temos que nos ligar, nos conectar, nos envolver no Espírito. E no Espírito, tudo traz alegria. Amém? No Espírito, tudo tem paz. As conexões espirituais, elas não trazem peso, nem jugo, nem medo. A carne é que produz isso, o Espírito não. O Espírito te dá alegria. Declaro que você vai ser uma pessoa tão ousada em Deus, porque as conexões vão te fazer forte. Você não é apenas um membro, você é o corpo. Você está conectado no corpo. A força do corpo é a tua força. A vida do corpo é a tua vida. A sabedoria do corpo é a tua sabedoria. O entendimento, a visão do corpo é a tua visão. Tudo aquilo que Deus dá para o corpo é teu, porque você está conectado no corpo, você recebe também. Toda a graça, toda a provisão, toda a vida, toda a unção nova, toda a capacitação do corpo é sua, porque você está ligado no corpo. Flui para você, flui para a tua vida, individualmente falando. Porque você não está pensando na sua vida, você está pensando no propósito. Você está conectado no corpo para o propósito. Deus vai nos desafiar para isso, mas a gente precisa dizer, Senhor, então eu quero ser lixado. Não vou fugir. Eu quero ser cortado onde precisa cortar, arrancando. Eu quero ter as cascas que precisam ser arrancadas, pode arrancar. Onde precisa mudar, pode mudar. E a Bíblia diz que o ferro afia o ferro e o homem é o homem. Talvez Deus coloque gente perto de você para pegar no seu pé. Para dizer, vem para cá. Você quer ir para lá? Diz, vem para cá. Talvez a gente, Deus coloque gente com você para dizer, para com isso. Você fala, mas é que para com isso. Não é por aí. Quebra esses processos. Deixa de lado aqueles outros. Corre dessa situação. Muda essa maneira de pensar. Para de ser crítico. Para de fazer fofoca. Olha para o propósito. Ame as pessoas. Sirva as pessoas. Agiu mal com você, não importa. Olha para Jesus. Você está sendo aperfeiçoado. Seu futuro vai ser glorioso. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus cumpre sua palavra, seu projeto. A igreja dos últimos dias vai ser uma igreja gloriosa. As pessoas vão olhar para a nossa vida, estou já dizendo profeticamente, para a nossa vida, e vão dizer, como é que vocês vivem assim? Como é que vocês conseguem ter uma ligação, uma conexão, amar de fato uns aos outros tão profundamente? Como é que é isso? Aí você vai contar a história, você vai dizer, eu era uma árvore de acácia, com um tronco torto, cheio de casca, embaçado. Mas eu fui arrancado e me levaram lá para uma oficina e veio um cara, serrou e arrancou as cascas e lixou, e lixou, e lixou, e lixou. E tentei encaixar várias vezes, não deu. Mas ele não desistiu de mim, ele continuou esse trabalho na minha vida. E quando começou a encaixar, eu comecei a sentir uma outra coisa sobre a minha vida. Era uma coisa de natureza diferente. Porque eu era madeira e comecei a sentir ouro sobre mim. E você vai dizer, olha, eu tive tanto problema. Mas quando eu comecei a entender o propósito de Deus, eu comecei a sentir a glória de Deus na minha vida. Quando eu comecei a me conectar em comunhão verdadeira, profunda, eu comecei a sentir a glória de Deus. E eu vi que aquilo era muito maior do que a minha vida, minha história e todas as coisas que eu podia imaginar para mim. E se a minha vida é gloriosa, é porque Ele tinha planejado isso para a minha vida. E bendita hora em que eu permiti. Bendito momento em que eu permiti Deus mudar a minha maneira de ver, de pensar, de agir. A minha forma. E deixei Ele fazer, e Ele usou pessoas para que eu pudesse ser aperfeiçoado. Interessante pensar assim. Tem gente que olha para Jesus e pensa, quando olha para a trajetória de Jesus aqui na terra, fica pensando assim, coitadinho. Foi incompreendido, coitadinho. Foi rejeitado, coitadinho. Foi impedido de chegar e falar, coitadinho. Foi açoitado, coitadinho. Foi preso, coitadinho. Levou uma coroa de espinhos, coitadinho. Mas eu penso que Jesus tinha uma outra visão sobre isso. Quando as pessoas diziam para Jesus, Jesus, eles vão te matar, vão te prender e vão te matar. Ele dizia, não vão não. Ele dizia assim, a minha vida ninguém tira de mim. Eu voluntariamente a dou. Então penso que na visão de Jesus, cada dificuldade, cada incompreensão, cada barreira, cada traição, ao invés dele pensar, coitado de mim, provavelmente ele pensava, isso vai servir para o propósito. Estou sendo aperfeiçoado. Estou sendo aperfeiçoado. Estou sendo aperfeiçoado. estou sendo aperfeiçoado. Foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. Então alguns foram instrumentos de Deus para aperfeiçoar Jesus. E outros foram instrumentos de Deus para se ligar a Jesus e ser um com Ele e cumprir com Ele o propósito que já estava escrito antes da fundação do mundo. Algumas pessoas que vão pisar na bola com você, se você reagir bem, vão apenas te aperfeiçoar. Mantenha o seu coração em paz, mantenha a sua vida amando essas pessoas, perdoe-as, seja aperfeiçoado. Mantenha o seu coração livre, sua vida livre, seu espírito livre, sua mente livre para Deus. E outros vão colar com você, vão andar com você, vão se conectar com você, vão cumprir o propósito de Deus junto com você e vão ser revestidos da glória de Deus junto com você. Não tem como você perder, meu irmão. Não tem como você perder, minha irmã, a não ser que você não queira. Mas eu digo, se você quiser, a glória de Deus está chegando. Guarda isso no seu coração nessa noite. Se você quiser, a glória de Deus está chegando. Se você quiser, sua vida em pouco tempo vai mudar e mudar e mudar. Mais luz, mais transformação, mais graça, mais unção. Você nem vai se conhecer mais, porque quando as pessoas olhavam para o tabernáculo, elas não viam madeira, elas viam ouro. Quando as pessoas olharem para você, não vão mais enxergar aquela antiga pessoa, vão ver a glória de Deus na sua vida. Vão ver a glória de Deus na sua vida. Vão ver a presença de Deus na sua vida, vão ver a unção de Deus na sua vida. Você não vai ser conhecido mais na carne. Você não vai ser conhecido mais como aquela pessoa difícil, como aquela pessoa ressentida, amargurada, intransigente, cheia de rejeição, sei lá o quê. Vai ser conhecido como aquela pessoa que permitiu ser aperfeiçoada pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, pelas circunstâncias, pelas dificuldades, pelas pessoas. E foi exaltada por Deus. E foi revestida da glória de Deus, da presença de Deus. Como uma pessoa que é útil para o propósito de Deus. Vaso de honra. Vaso de honra. Fecha os teus olhos. Vamos orar juntos. Ô Senhor. Senhor, muitas vezes eu não sei como dizer o que eu quero dizer com todo o meu coração, mas eu oro para que Teu Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, traga a exata medida de entendimento no coração de cada pessoa aqui nessa noite. Nós entendemos bem, fomos chamados por um propósito, e só podemos cumprir esse propósito se andarmos em comunhão uns com os outros. Porque se andarmos na Tua presença, se andarmos na luz, como o Senhor está na luz, então temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, como diz as Escrituras. Senhor, ajuda-nos a discernir todas as coisas e trazer a nossa vida para o Teu caminho, para o Teu propósito, para a verdadeira comunhão. Não queremos nos afastar, nem nos embaraçar, nem ficar distantes ou desanimados. Não queremos nos desviar, Senhor, deste propósito. Ao contrário, queremos mergulhar mais e mais e mais. Até que esqueçamos de nós mesmos, para que a Tua glória apareça. Até que desapareçamos, para que a Tua glória apareça. Porque convém que o Senhor apareça, e não a nossa vida. Esse é o caminho que nós queremos fazer, Senhor. Esse é o nosso lugar, esse é o nosso propósito, esse é o chamado. E nós queremos, Senhor, corresponder nessa geração. Pai, muitas vezes estamos longe, mas nós queremos essa noite fazer um compromisso de nos aproximar. Eu quero te encorajar, meu irmão, minha irmã, você que está orando aí no seu lugar. Se você se sente longe de comunhão, longe de relacionamento, longe de uma conexão verdadeira, faça um compromisso com Deus nessa noite aí no seu coração, dizendo: Deus, eu quero mudar, eu quero me aproximar, eu não quero ficar argumentando, nem me desculpando, eu quero me aproximar, eu quero ter verdadeira comunhão, mesmo que eu seja lixado, mas vai ser bom para a minha vida, porque o seu final será glorioso. Faça um compromisso de mergulhar na comunhão dos santos, na comunhão dos santos, como a igreja primitiva fazia. A igreja dos primeiros séculos, a Bíblia fala lá em Atos que eles perseveravam na comunhão e no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos, mas perseveravam na comunhão. O espírito de sabedoria, de entendimento, de revelação vai abrir os teus olhos para você entender onde está a comunhão. Que o Espírito Santo se levante com poder no seu coração, na sua mente, e haja uma direção clara para a sua vida neste ano, em nome de Jesus. E que através de relacionamento com Deus e uns com os outros, sua vida seja expandida e abençoada e multiplicada para o cumprimento do propósito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito de Deus, vem sobre nós, Espírito Santo. Abra os nossos olhos, Espírito Santo de Deus. Abra os nossos olhos. Decida no seu coração, meu amado. Senhor, eu vou mergulhar nisso. Senhor, eu vou mergulhar. Se você entende essa palavra, se veio para o seu coração, decida. Corresponda com a palavra do Senhor, dizendo: Senhor, eu vou mergulhar nisso. Se você entende isso, entende o que é comunhão verdadeira e quanto benefício isso traz, eu queria te encorajar nessa noite a orar junto com outras pessoas. Talvez alguém da sua célula, seu líder está aqui, ou alguém que você tem conexão, ou mesmo que não exista esta circunstância, mas você pode orar com alguém e dizer: meu irmão, eu quero que você seja testemunho. Estou decidindo, na presença de Deus, entrar em comunhão verdadeira. Estou decidindo expor a minha vida, correr risco, fazer compromisso, entendeu? Mergulhar na comunhão. Eu vou viver plenamente a comunhão no Espírito, para que a minha vida seja fortalecida e transformada através de comunhão. Queria te encorajar a procurar alguém, a se unir com alguém em oração nesse momento. E pedir para o Daniel, para o Jefferson subir aqui para a gente orar junto com a igreja, abençoando, em nome de Jesus. Nós estamos nos preparando para um tempo de tremendas revelações sobre comunhão no Espírito, sobre comunhão com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Prepara o seu coração, prepara a sua vida, em nome de Jesus. Prepara o seu coração para mergulhar nisso, em nome de Jesus. Se você se sente longe, mas quer vir para perto, declare isso para alguém aí perto de você: olha, eu quero mergulhar na comunhão com os santos, na comunhão com a igreja. Oh, aleluia. Espírito de Deus sopra nesse lugar. Libera uma nova unção, uma unção fresca. Espírito Santo, novo entendimento, novo poder. Oh, Espírito de Deus, um novo tempo de provisão. Espírito Santo de Deus, libera nesse lugar. Senhor, constrói, constrói, constrói relacionamentos que são úteis para o teu reino e para o teu propósito. Eu abençoo, Senhor, este tempo em teu nome. Nós abençoamos, ó Deus, todos aqueles que nesse momento estão dizendo: Senhor, Eu quero viver a plenitude desta palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Pai, clamamos a Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai, leva-nos além nessa palavra. Que possamos, Senhor Deus, ser quebrantados. Que possamos deixar de lado nosso orgulho. Que possamos deixar de lado nossa soberba. Que possamos, ó Pai, nos render a Ti, a Tua palavra e a Tua verdade. Vivendo como a Tua família, sendo irmãos de maneira profunda, com convicção, com graça. Servindo uns aos outros, ó Pai, fielmente na Tua casa. Que cada um aqui, Senhor, possa ser levado a um nível maior de comprometimento. Comprometimento, Senhor Deus, uns com os outros. Comprometimento na célula. Comprometimento no casamento com a sua esposa e com o seu marido. Senhor, que na célula haja, Pai, a sua coinonia. Pai, que haja comunhão. Que haja verdadeira transparência, sinceridade, lealdade, integridade. Que cada um de nós possamos viver transparentes uns aos outros, sem medo, sem receio, com um coração sincero e verdadeiro na Tua presença. Ah, Senhor, multiplica, Senhor, os relacionamentos, multiplica. Que nós sejamos leais aos nossos líderes, aos supervisores, aos pastores, ao apóstolo, que possamos ver isso em nossas casas, que possamos ver isso nas células. Que as pessoas deste mundo, ao entrarem na célula, vejam a nossa unidade e reconheçam que o Senhor Jesus reina em nossa vida. Cada um que possa ser lapidado para ser um ministro, brilhando a Tua luz, sendo sal da terra e luz deste mundo. Ah, Senhor, traz o Teu vento, traz a Tua unção que quebra o jugo. Traz, Senhor Deus, ó Pai, a Tua palavra que nos confronta, que nos quebranta, que nos traz entendimento, que abre nossos olhos para que possamos viver profundamente esta palavra de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, que possamos servir uns aos outros, ter cada um dos irmãos acima de nós mesmos. Ah, Pai, realize em nós a Tua vontade. A Tua perfeita vontade, faz de nós um só bloco, com um só coração, com uma só visão, com uma só vontade, em nome de Jesus, um só coração, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, vem Senhor, estamos aqui, nos rendemos a Ti, Pai, sem Ti não podemos fazer nada, Espírito Santo, nos rendemos a Tua vontade. Nós escolhemos, como igreja, abandonar a nossa própria vontade, abandonar nossos próprios sonhos, nossos interesses pessoais e egoístas, e nós escolhemos, Senhor, a Tua vontade, vivendo em unidade, de coração e amor uns aos outros, para sermos lapidados, para crescermos na Tua casa, para crescermos para o Teu propósito. Ah, Senhor, nós queremos sim o Teu propósito em nossa vida. Realize em nós, Senhor, a Tua vontade. Porque nada é comparado a isso. Ao Teu propósito em nossa vida. A Tua vontade perfeita em nossa vida. Nada nos traz tanta alegria a não ser a Tua vontade, Pai. Então faz assim em nossa vida. Faz assim em cada célula. Faz assim em cada relacionamento que está diante de Ti, Senhor. Para o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém e amém.